Happy Hour Happy Hour Tech.
Happy Hour Tech, o primeiro Happy Hour Tech do Brasil. Edição 165. MacBooks, impossível melhorar.
Happy Hour Tech. Oferecimento Interactive Intelligence. Sempre inovadora.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Happy Hour Tech. Hoje é quarta-feira, dia 30 de julho de 2014. E no episódio de hoje vamos falar de Apple e os novos MacBooks. Correios em Hong Kong. Pra ajudar, Edu?
Correio é muito. Hong Kong.
Google, novo Nexus pode ser um phablet. Facebook, fim do chat no aplicativo. E muito mais. Muito mais mesmo, que a semana tem que estar carregadinha por ser uma semana de entre safra.
Hello, this is Steve Wozniak and you are listening to Happy Hour Tech.
Sejam muito bem-vindos ao Happy Hour Tech. Meu nome é Ricardo Bonon, Twitter, @RicardoBonon, B-O-N-O-N.
O Eduardo, fora do ritmo.
Não, você tá na sequência aqui na apresentação.
É você.
Sou eu.
Deixa, Herder, precisa limpar não, que deixa o bicho pagar.
Eu sou educado, estou aguardando a ordem, cara.
Exatamente.
RD, entendeu? A gente tá.
Vai, Renatão.
Renato Peçanha, Twitter, @RenatoPeçanha com dois S's, e Flickr, @Flickr /RenatoP.
Isso, Edu. Eduardo BM, Twitter, @Duzes, e em breve também o Flickr eu vou divulgar, que eu vou comprar uma máquina decente.
Eduardo, que completa 3 episódios de participação e volta a ser considerado apresentador do programa, não mais fundador. Ivo Patrese, talvez nem mais fundador. Ivo Patrese evita o nosso contato. Eduardo ficou
perseguindo. Tá aqui o fone dele, hein?
Exato, até microfone a gente já deu pra ele e não tá vindo. Então,
aqui ele não veio nem buscar.
Por favor, cornetem aí, meus queridos ouvintes, a esse ser, pra que ele volte à nossa presença, mas um dia ele volta. Que o Ivo é muito mais legal, tem mais aquele pique de narrador de rádio, aquela voz animada, né? Então, faz falta.
Precisa do MacFag, mas a gente tá muito androidiano.
Exato, o PA, um 3, um abraço pra ele. Produção do cast, como sempre, é de Jean Prado, @JeanGPrado no Twitter. E a edição dele, o monstro mago Eder Belato, @EderBelato. Vale sempre lembrar pra quem estiver aí ao vivo na internet, observando nossos avisos pelo Facebook e pelo Twitter, basta acessar happyhourtech.com/ao vivo e você pode acompanhar o backstage da gravação do episódio com todos os erros, com o meu aquário aqui atrás, ó, com a porta e esse ano atrás do Edu e com a estante de Blu-rays do Renatão ali. Enfim, aproveitem para ver como é fazer o cast ao vivo, ok?
Inclusive sempre... tá quebrado, se alguém quiser fica R$200 para arrumar, se alguém quiser mandar aqui quebrado ali em cima.
Exato, então fiquem de olho nos avisos e acompanhem ao vivo e vamos pro bloco aperitivo. Temos aí, depois de um tempo sem aperitivo, vamos começar nosso boteco hoje com um pedacinho de bacon, um torresminho aí. Manda, Mago, bloco aperitivo.
Bloco aperitivo, que tal uma boa dose de opinião sobre o Happy Hour Tech?
O bloco aperitivo de hoje é umas reviews para a alegria de Renato Peçanha, que é quem eu chamo a iniciar a leitura, Renatão. Primeiro aí do Felipe Maiato.
Ele basicamente reclama, olha, apesar de não ter sempre todos os apresentadores, o podcast não perde nada. Então tá em falta aí. Valeu, Felipe, deu parabéns aqui pra gente, 5 estrelinhas.
Um dos melhores, com a melhor apresentação e melhor dinâmica, parabéns, tá vendo? Apesar de ser só eu e você, Renato, a gente manda bem. Felipe Maiato, agora o Edu voltando, tá melhorando. É o segundo review que ele faz pra gente. Obrigado, Felipe, pelo carinho aí, pela dedicação. Valeu mesmo. Edu, leia o segundo aí, que é do Jaminho.
Jaminho. E, inclusive, ele disse, foi excelente o Duzo ter voltado a participar do podcast. Espero que ele não suma outra vez e que vocês voltem a ter todos os participantes. Jaminho, obrigado pelas 5 estrelas e pelo seu... pelo seu tempo dedicado aí pra escrever pra gente, e tá difícil os 4, mas a gente vai... Inclusive vocês falem aí no Facebook, aqui, em outras redes sociais, peçam o Ivo, peçam.
Isso, uma campanha Volta Ivo.
Também. É. Isso, hashtag Volta Ivo. Ivo. Vou pôr lá no Twitter agora, Volta Ivo.
E eu vou ler a última e depois um e-mail aqui do Bruno. Eu vou ler a do Edu CGE, excelente podcast 5 estrelas, excelente podcast com muita informação. Recomendo. Obrigado ao Edu CGE. E o Bruno Schmidt Marques, que é um dos nossos ouvintes e participante ativo lá do nosso grupo do Facebook, mandou uma mensagem por lá. Também vale, gente. Ele falou, espero que vocês leiam no próximo episódio. Claro, como eu vi que a mensagem era mais ou menos um recado pra gente. Então ele falou que escuta o podcast há anos e queria compartilhar um pensamento com vocês, fundadores. sobre o Twitter, que eu falei que o Twitter tá morrendo, a pessoa me trollou lá, que eu esquisito falar isso, que eu sou isso e aquilo. Renatão também é twitteiro, e ele falou a respeito, acho que é interessante o comentário. Twitter não está morrendo, é que agora ele está sendo usado do jeito certo. Durante o boom, as pessoas postavam qualquer bobagem, usado como chat, etc. Eles queriam um WhatsApp e não sabiam. Foi só o WhatsApp chegar que eles migraram. É interessante esse pensamento, né, de utilizar o Twitter como instant messenger. No Twitter ficou só a base de usuários que realmente querem trocar mensagens curtas de certa relevância. Também é um bom agregador de notícias, misturando conteúdo amador, amigos, né, com profissional, blogs, portais, etc. Enfim, sou fã da simplicidade e agilidade do Twitter, que ainda é referência em 0-minute news, e acho essa redução e uso natural, mas não fatal. Espero que possa ler no próximo episódio. Tá lido aí, Bruno. Renatão, falando rapidamente, você que é um twitteiro, não foi que eu falei que o Twitter morreu, mas que ele passou do ponto de expansão explosiva, né? E talvez esteja se acomodando como rede social de nicho. Como todas elas, acho que tem, Renatão, um nascer, viver, morrer, né? E não que o Twitter vai desaparecer, mas o Twitter não bomba, uma impressão minha. Tem muito... Eu vejo mais e mais gente não usando o Twitter com o passar do tempo. Né? Foi isso que eu disse na outra. E você até falou, olha... Você falou isso, que para alguns usos realmente não é incomparável. Você até citou lá acompanhando a Copa do Mundo, que foi divertido realmente por notícias. Sim. Né? Foi esse o nosso tom. Né?
Acho que a gente tem... no caso de programas ao vivo, assim, por exemplo, Big Brother, novela, Copa do Mundo e jogos, assim, é legal porque você nunca assiste sozinho, né? Então, no Twitter você sempre tem.
É,
ou sempre WhatsApp, tem companhia. Né? E realmente ele tem essa. Porque assim, você seguindo os perfis daqueles blogs, sites que você acompanha, mas algumas pessoas, ele mistura realmente essas características. Ele muitas vezes você deixa de ler RSS porque o que tinha relevante já saiu ali. E o Twitter acaba gerando um filtro natural. Ele acaba te mostrando o que as pessoas estão falando mais. Porque, por exemplo, sai, sei lá, né, uma centena de notícias no dia. E tem aquelas que as pessoas vão lá, comentam mais, ou é recorrente, sai em todos os sites de determinada linha de assunto, né? Então também dá pra sentir isso, que o pessoal tá dando importância. Às vezes é uma bobagem, né?
Ô, Renato,
hoje, por exemplo, estão falando de um sanduíche do Subway aí, que alguém foi...
Ele queria deixar passar essa, né?
Com a régua,
e tinha limpo achar em algum lugar, né?
E tinha 13 centímetros, não tinha 15, esse, Renatão? É, os caras estão roubando 2 centímetros.
Foi de algo segundo. Assim.
Ô, Renato, vamos fazer uma coisa? A gente podia começar a usar o Twitter no Happy Hour Tech, então. Por que a gente não cria a hashtag H2T ao vivo? Né? Pra quem quiser, ao invés de comentar lá no YouTube, que é um pouco mais complicado, posta no nosso Twitter aí. Estamos ao vivo, quem quiser participar, hashtag H2T ao vivo. Vamos ver quanto o nosso pessoal tá ligado no Twitter, né? Pode ser uma... Ou se a gente pega o Bruno aí, de olho nas hashtags, ok? Grande abraço ao Bruno. Obrigado pela participação dele lá no sempre ativo no grupo. Muito legal a mensagem. Assim, achei muito boa. Sempre, aliás, se você quiser também, mande lá pelo próprio Facebook, qualquer coisa que a gente tem que discutir por aqui, que você acha legal, ou criticando, ou discutindo o que a gente falou. Com certeza a gente fala por aqui, ok?
Gosta do nosso podcast? Então dedique um minuto de seu tempo e dê sua opinião no iTunes Store. Faça um review e deixe as estrelas que merecemos. O importante é saber a sua opinião para progredirmos sempre. Acesse www.happyhourtech.com/iTunes.
Bom, gente, vamos aí ao bloco. Agora o próximo bloco, Chama o Garçom, com as notícias da semana. Mago, manda aí a nossa vinheta. Chama o Garçom, Mago, por favor.
Chama o Garçom. Informação do Mundo Tech. Em cima da hora.
No Chama o Garçom, bastante coisa, Renatão e Edu. Vamos ver se a gente não esquece de nada aqui, mas enfim. Começando pela
coisa empresa de Apple, inclusive.
Preferida. Tempo
de podcast.
Parece podcast MacFacts. E Apple falando em lançar display com resolução 4K e MacBook Retina com 12 polegadas. Renatão, junto com essa aqui, eu vou já ler outra, que a Apple acaba de lançar MacBooks com tela Retina, com hardware um pouco melhorado, naquele ciclo anual de atualização que a Apple faz sempre, trocando CPU. E eu te pergunto, algo que a gente, para discutir essas duas coisas aqui, MacBook Retina com 12, resolução de 4K, MacBook Pro novo. Renato, no dia que o MacBook Air tiver uma CPU igual a do MacBook Pro, tiver tela Retina, será o fim do desenvolvimento dos notebooks?
Ou seja, vai ter um Mac, vai ter um
impossível de melhorar?
É, teremos só um MacBook, né? A Apple não vai ter mais dois, né?
É, acho que a tendência
não tem os dois, né?
Não tem porque dois, eles adoram ter menos produto. E ninguém quer um notebook mais pesado só para falar que é mais macho, né? Então, a gente sempre falou que talvez o né, desenvolvimento chegue aí, por exemplo, as CPUs desse ano são já cada vez são mais eficientes em termos de energia do que do ano passado. E eles sempre falam que no MacBook Air o desafio ali é ventilar, é resfriar a CPU com tão pouco espaço. Será que a gente vai ter isso aí, Renatão? E aí vai ser difícil de melhorar o design, né? Tanto é que tá desde 2011 e ainda o design não parece sequer igualado pela concorrência com os Ultrabooks, né? Ultrabook não é MacBook Air em termos de design, tá longe, né? De
espessura. Ah, eles imitam com plástico, né?
Não, nem o plástico, Renato. Tem sempre um parafuso a mais, uma entrada esquisita, né? Enfim, como eu sempre disse, o MacBook Air de 11, pra mim, é o melhor computador já feito pelo homem. Mas enfim, as notícias, Renatão. Display de 4K. Então. Já tem da Dell, né? A Dell já lançou um bem legal, aliás, né? Não, acho que não tem porque a Apple não ia atrás nesse caso, né?
É, a Apple acho que vem um display novo 4K, né? Pra substituir o cinema display. Talvez venha um iMac 4K.
Nossa, né? Animal, hein?
Tem basicamente ali a mesma tela. E cara, esse suposto MacBook Retina de 12 polegadas, eu não duvido que seja o novo Air, né? Com esse display e deixa de ter dois tamanhos diferentes. Que hoje o Air tem 11 e 13, né?
Tem só um Air. Tá.
Só um Air de 12 Retina. Provavelmente ele vai chegar mais caro e eles devem manter o Airzinho antigo ainda. Por questão de preço.
É, vamos jogar uns $800 lá fora. Vamos deixar para uns 800, pra
competir
dólares.
Para competir com o tablet da Microsoft, aquele famoso tablet que tem ventoinha. Né?
Tablet que a Microsoft lançou para competir com o iPad, mas como ele era muito grande, tinha ventoinha, falaram: não, então agora ele briga com o
MacBook. Ele briga com o Mac Pro.
Piada.
Vai lá, o pessoal vem acordar a gente, não pode falar mais da Microsoft. Renatão, o display de 4K possivelmente com o mesmo chassi do cinema display do Thunderbolt normal de sempre. Belo design de novo. Aliás, também outro design aí já de quanto? Desde 2010, né, Renatão? Última modificação, até antes, eu acho, do cinema display, né?
Sim.
Eu tenho um monitor desse aí, ó. É a coisa mais linda do mundo.
Quanto custa um Thunderbolt lá fora?
$1,000, né?
$1,000. O da Dell custa $500.
Exatamente, aí que tá.
Só é que é 4K.
Meio difícil de você com... Difícil, sempre, né? Foi o monitor da Apple um pouco mais caro, que tem a tecnologia Thunderbolt, que acaba sendo um hub, né? O monitor é um hub. E tem o design, enfim, mas o da Dell não é feio também, não. É um belo monitor.
Custa metade do preço do Thunderbolt atual, né, cara? Do cinema atual, né?
Eles não, com certeza não podem fazer mais caro, porque senão vai ficar meio sem noção. E enfim, o monitor da Dell é completo, assim, em termos de conectividade e tal. Não é um monitor ruim.
Chega no Brasil algum dia? Existe alguma previsão?
Cara, vai chegar pra custar 5 pau, né? O monitor? 4 pau, coisa do tipo. Seu monitor.
Não, porque aqui custa quanto de cinema display? 2,5?
Não,
3,500.
3,500.
3,500, então vai chegar por menos, né?
É. Não vai chegar por menos, isso eu vou com o câmbio. Mas enfim, e os MacBook Pros, Renato contra a Retina, Edu que vai comprar um, falou pra gente que vai comprar um em outubro, com os chips Haswell, que são mais eficientes, somente isso, né, Renato?
Sim.
De modificação.
É, o que mais compensou no caso do MacBook na atualização foi o preço que caiu em torno de $100 lá.
Lá fora também?
Lá fora, sim. Na verdade, só lá fora. Aqui só um modelo mais caro que diminuiu um tantinho o preço.
De pesquisar.
Né? E também o MacBook Pro base foi de 4GB para 8GB. Né? O que é sempre bom, porque vem aí o Yosemite, que sempre operacional sempre precisa de um pouquinho mais de RAM, né? Nunca menos.
Sim.
É, Eduardo, que tá usando o Yosemite, vai falar pra gente lá no final na indicação. Né? Aliás, aqui é uma notícia, né? A gente falou, deve estar, o pessoal que é mais ligado em Apple já tá sabendo, mas vai aí. Todo mundo já pode usar o beta do OS X Yosemite. Já deu 1 milhão de pessoas baixaram, né? Aparentemente. Muita gente, hein, Renato? 1 milhão de early adopters. Um deles, o Eduardo. O que você achou, Du? Tá bom? O beta tá meio cru, tem muito bug. O Renatão não baixou ainda, tá meio preguiçoso.
Cara, eu coloquei no meu iMac.
Não, nem vou.
Eu coloquei no meu iMac 2011, um i3, que tá com HD, não tá com SSD, tá com 12 GB de RAM de memória, tem memória, mas ele, assim, ele pelo tempo, e acho que faz uns 2 anos que eu não faço nada com ele do zero, assim, eu acho que eu fiz no Mountain Lion, se eu não me engano, não lembro, no Lion. E ele melhorou muito, cara, mesmo com os bugzinhos, assim, de forma geral, eu posso dizer que eu percebi que ele ficou mais espertinho, assim, ele ficou mais ágil em muitas coisas, porque eu uso aqui, a única coisa que não tá funcionando é o Crash Plan. Não tá funcionando assim, eu não consigo visualizar como tá o andamento do backup. Eu sei que tá sendo feito, porque eu recebo por e-mail que tá tudo ok. Mas aquele aplicativozinho que fica rodando lá em cima, que você abre para visualizar, eu não consigo mexer. E eu entrei em contato com eles lá, eles disseram que realmente vão esperar sair o final. Eles não vão trabalhar em cima do beta.
Tá bom.
Então, mas não é um problema, porque tá sendo feito o backup. E é só entrar em qualquer no site deles lá e recupera o que você precisar, né? Mas de resto, cara, olha, assim, quem não instalou e quem já instalou como eu, que não vê a hora de sair a versão final, cara. Ficou muito assim, é uma evolução fantástica do que a gente tem hoje, cara. Mas é muito bom mesmo.
Você fez
assim.
Você atualizou o seu ou você criou uma partição separada e fez uma
instalação? Fiz por cima.
Tá.
Fiz tudo por cima. Como é um computador que eu não uso pra trabalhar e uso basicamente pra aqui em casa, meu filho, minha esposa, a gente brinca um pouco com e-mail e tal. Então, assim, não tem um uso. Então, não tinha problema se desse algum problema maior, né? E, cara, foi muito, muito bem. Ele tá ligando mais rápido, tá botando mais rápido, tá desligando mais rápido. Então, não sei se tem alguma coisa. Evidentemente, tem que ter alguma coisa a ver, né? Mas ele tá bem, cara. E ficou muito legal. Muito legais as novidades, assim. Você vê aquele... Eu uso muito o Command Espaço, né? Pra pesquisar.
Spotlight.
Puta, ficou bom pra cacete. Ficou muito legal, rapidinho, cara. Você digita uma palavra, uma letra, assim, já vem muito rápido na tela, já. Não aparece mais no canto, já é no meio da tela, assim, bonito, bem... Ficou assim... Pô, eu tô fã, cara. Tanto que é uma indicação minha de hoje, abaixem.
E o pessoal lá do Hackintosh, o Tony Max... Eles não comentam versão da Apple até que esteja oficial, então não tem nenhum guia ainda. Mas o pessoal pode tentar. Muita gente conseguiu já pelo bom e velho método que está postado lá do Unibeast, né? Mas eu também tô. Eu não coloquei nem o Mavericks no meu aqui, que eu achei o Mavericks muito bugado, né? Eu vou esperar sair o oficial para colocar. Eu tô aqui com o Mountain Lion ainda no meu, mas enfim. Saindo oficial, eu vou colocar com certeza dessa vez.
Vocês falaram que abaixou o preço do Mac novo, Pro Retina, tá o mesmo preço, cara.
Então, só o modelo mais caro que
só
mexeu
um 799
um pouquinho no Brasil.
Que caiu.
Não, o de 12 mil.
O 2499 aqui lá fora.
É.
Não tem condição esse preço desse tempo aqui. Falando em preço em Apple, o lucro da Apple no terceiro trimestre chega a 7,7 bilhões. Né? O mercado meio em suspenso, não foi o resultado espetacular, mas é que a Apple, o pessoal espera sempre que triplique o lucro, né? E o que notou-se nos anúncios foi que, primeiro, uma redução no ritmo de crescimento de vendas de iPad. Seria porque todo mundo já tem iPad, Renato, ou porque começa a ter concorrência um pouco mais pesada de outros? Concorrência eu não vejo, porque apesar de eu achar que o Nexus é um produto melhor, para mim, né, o Nexus 7 não tem nem perto da distribuição que tem o iPad. E quem tem distribuição relevante em Android... que é a Samsung, que, na minha opinião, não tem produtos comparáveis com o iPad Retina Mini, né?
Não, a Samsung não tem tablet de sucesso.
Samsung não tem tablet.
Exato,
ela acha que tem, mas não tem.
Algumas pessoas que eu conheço... Eu tenho um amigo meu que mostrou por que deve, que pra ele precisa, sem gosto nenhum do Samsung ou não. Mas eu digo, a única empresa que teria força de distribuição pra competir seria a Samsung, eles não têm produto, né? E mesmo assim, diga.
Eu acho o seguinte, o tablet, por exemplo, veio o iPad, ele inundou o mercado... Nas 5 gerações já que houveram, né? Que teve o iPad o primeiro, veio o iPad 2, depois veio o Retina. O Retina teve uma atualização e depois veio o Air. E ainda o iPad Mini, né? Spin-off do iPadão. Então, o que acontece? Por exemplo, telefone a gente troca com uma frequência maior, de 1 a 2 anos em média, porque é uma coisa que está sempre com você. Você usa no banheiro, no trem, no carro, no restaurante, e derruba. É uma coisa que você está usando com uma mão, ele cai, não dura muito, né? Por mais cuidadoso que a pessoa seja, não é uma coisa que vai durar 3, 4 anos. É muito difícil, né? E até por questão de, tipo, passou um ano, você sempre está de olho no modelinho novo, consegue vender o seu. Então acaba justificando ali, entre 1 e 2 anos você trocar o telefone. E o iPad, mesmo quem usa para trabalhar e usa bastante o aparelho, ele não é tão manuseado quanto ele. Acho que ele tem uma vida longa maior, sabe?
Sim.
Né? Eu vejo, por exemplo, quem usa em casa, ele é um computador de sofá. Para você usar no sofá, né, para você assistir um filminho na cama, é muito mais confortável que o notebook, não tem, né? E pela tela maior, muito melhor que o smartphone também.
Mas resumindo, ele troca menos frequentemente do que telefone. Então, natural esse esfriamento, é isso que quer dizer?
É natural. Porque assim, se você precisa de uma máquina para trabalhar mesmo, com performance e tal, você tem que ir para um desktop ou para um notebook, sentar numa mesa e fazer seu trabalho.
Exceto os loucos que nem o Eduardo, que fica com Evernote, com OmniFocus, com não sei das quantas, fazendo, perde mais tempo ajustando as coisas que trabalhando, né ou não?
Sim.
Depois que eu li o livro do David Allen sobre organização, eu também achava isso. Agora eu acho que não, cara. É. As 20 minutos de dedicação que você faz pra se organizar, você ganha na.
Ganha nas tempo tarefas. Depois. Viu? E o mercado, falando dos resultados, 37 bilhões em vendas, é o que a Apple projetava entre 36 e 38, só que de acordo com o mercado, um pouco abaixo do que eles queriam. Claro, o mercado nunca tá feliz. Só que uma coisa interessante de ver é. Bom, todo mundo fala de venda da Apple, quando vem o iPhone novo, explode de venda, bate recorde, né? Esse Sim. ano tem o potencial para ser o recorde dos recordes, se realmente vier o iPhone 6, como prevêem aí, com Safira, com tela maior, enfim, né? Apesar de rodar iOS, né, Renato? Vai ser um bom telefone, né? Olha lá, o pessoal dando flame. Ele tem possibilidade de ser o lançamento mais diferenciado de todos os telefones ultimamente aí, da Apple, né? Porque até agora... Desde o 5, sim, né? 4S aumentou um pouco o tamanho para o 5, mas nada muito relevante esse ano. E eu creio que são passos que a Apple está dando na direção certa, abrindo API, telefone maior, o vidro mais resistente, sempre mais interessante. Na minha opinião, eles tinham que acabar com esse maldito alumínio atrás, que é o pior material para se fazer telefone, mas enfim, não vão acabar. Né? Mas, enfim, pode haver uma expectativa de espera para compra, né? Eu acho que realmente esse ano eles vão arrebentar a boca do balão em vendas do iPhone 6. É o que também leram aqui os analistas nos resultados da Apple. Né? Todo mundo comprando o iPhone 6?
Eu acho que vai... Então, além do iPhone, com certeza vem um iPhone com tela grande, talvez dois iPhones com tela grande, né? E deve vir uma linha de produto novo, deve vir o smartwatch. Aqui, acredito...
Nada, né? Até quando...
Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês.
Ninguém usa
quando, antes de sair o primeiro iPhone, quando só existia iPod, havia uma expectativa que a Apple lançasse um iPhone. Saía muito. Muita foto falsa de suposto produto vazado, né, com aquela click wheel. São umas coisas terríveis, assim. Só que havia uma expectativa, tinha um desejo nas pessoas que a Apple lançasse um iPhone. Cara, eu não vejo. Ninguém muito assim, pessoal. Eu vejo uma curiosidade sobre um possível smartwatch. Não vejo ninguém dando muita bola para
isso. Não serve pra nada, Renato. Quem vai usar o smartwatch, Renato? Não serve pra nada. É igual o Google Glass. É legal pra testar a tecnologia.
É
mais uma coisa pra carregar a bateria na sua vida. Quem quer mais uma coisa pra carregar a bateria na vida?
Eu uso relógio. Não consigo sair de casa sem relógio.
Relógio.
É ruim. Incomoda. Só que o relógio ele tem três características pra mim que são importantes.
Não eu tem não, que carregar.
Não posso me preocupar com bateria. Exato. Senão não presta, né? Ele tem que ser uma coisa durável e resistente. Então, por exemplo, vidro de safira é legal, porque você bate. Não tem como evitar, né? E não precisa de nenhuma interação. Então, isso de você ficar Just works realmente. Passando o dedinho na tela, apertando o botãozinho, esquece. Esquece, isso não funciona. O relógio é assim, para você olhar. Então, se vier um relógio que te traga algumas informações do iPhone por estar próximo, ele te mostra ali, né, alguns indicativos, sei lá, de baterias, tem mensagem, né, temperatura, alguma coisa que talvez você configure, mas que você não precise ficar interagindo com ele. Isso é relógio com microfone, você tirar foto, ficar respondendo mensagem, não funciona. Não, as pessoas têm até vergonha de fazer isso em público. Quem usa Siri em público, por exemplo? É. Ou Google Now, ou Cortana.
Renato, pessoal, por que você não quer usar aqueles headset Bluetooth? Porque ninguém aguenta carregar a bateria de mais nada na vida, é muito chato. Então, mas enfim, falando do iPhone 6, ó, o Wall Street Journal veio com uma informação não confirmada de que o pedido inicial de produção de 70 milhões de unidades, aí dividido entre dois modelos de 4.7 e 5.5, e seria o maior pedido de produção já feito para o lançamento de um iPhone. Então, a Apple projeta vendas maiores do que nunca para os seus dois novos modelos de smartphone, e eu creio que eles estão certos, porque existe uma demanda represada por novidade aí no, na base de fãs de iPhone e de iOS, né? Que creio que vai ser bastante suprida com o lançamento desses aparelhos, né?
Muito legal a foto do The Verge, né?
Você viu?
Né? Era com a trena.
A trena ali medindo
na
certinho.
Tela. Ficou legal, ficou boa a foto.
E falando de Apple e de coisas que acontecem, não, Renato, sempre havia um rumor de que a Apple lançaria set-top box novo, substituindo o Apple TV, e aparentemente não vai acontecer nada esse ano. Como sempre a gente fala, né, Renato? A gente não, todo mundo fala. É um hobby a Apple TV, que vai dando dinheirinho ali, enfim, providencia mais uma saída para mídia. Mas não é core business de ninguém, aparentemente, TV. Né? Não é core business da Apple também. Então, sim, não deve,
cara,
sair.
Eu tenho dois aqui em casa, cara. Eu tenho um Box e um WDTV. Esses dias, por curiosidade, eu fui olhar quando foi a última atualização de firmware que eles mandaram. É coisa de 5 anos, cara. 4 anos.
Mas esses são toscos, né, cara? O Apple TV eu uso pra mim pro Netflix. Acho o melhor tocador de Netflix.
Então, mas ainda é um equipamento que os caras atualizam ali. Tem um sistema operacional que é meio paralelo, que eles acabam atualizando. Tem um ecossistema agora. Por exemplo, por uma empresa que tem isso e não tem o ecossistema, cara... Putz,
não adianta loucura, nada, assim. Aliás, tá uma invasão. Vocês já viram aí uma invasão de media player no Dio Extreme? Vocês já olharam as suas propagandas de Facebook nos últimos dias? Tá em todo lugar isso aí, né, cara?
Os Chromecast genérico. Exato. Tem de todo tamanho, jeito.
O que aconteceu? Alguém na China falou assim: meu, tamo com estoque muito alto desse negócio aqui, vamos mandar pra lá.
Tem que mandar embora, tá demais.
E pra acabar com a Apple, eu coloquei um tópico aqui, Renatão e Edu, é interessante pra ver, né?
Vamos pra acabar com a Apple, a Samsung tá tentando e não consegue.
Não, a Samsung e a Apple, aliás, fizeram as pazes, né, viu? A Apple retirou algumas das reclamações lá dos...
Então, tem uma notícia de resultado da Samsung que saiu um tempinho atrás aí, que era o quarto trimestre consecutivo que ele estava apresentando vendas menores que as esperadas. Né?
Mas é estranho, né?
Desistiu, falou, não brigo mais com café com leite. Não,
mas tem pouco S4 no mundo, quando você olha, né? São os dois, né? E S4 e iPhone. E S5 agora. Resta
é
conversa.
Mas não dura, não é um aparelhinho durável, assim, né? Que tá muito tempo aí.
Mas que bom, quebra mais
tá
fácil.
Cheio de
mais,
iPhone, né? 4 aí, batendo um bolão ainda.
É, isso é verdade. É. Viu, a notícia final que eu ia falar aqui é o seguinte, é um americano, deu um golpe, que é interessante de ver por quê, né? Ele conseguiu comprar mais de 300 mil dólares em equipamentos da Apple Store. E em que consistia o golpe do cara? O cara pegou um cartão que estava bloqueado, aparentemente, né? Um cartão de débito. O cara passava o cartão e dava errado, só que ele conhecia um procedimento, que é que você pode... Nos Estados Unidos tem a opção de um vendedor qualquer, Renato tem uma barraquinha de cachorro-quente, aí chega o Du com o cartão bloqueado. Renato sabe que o Du não tem problema nenhum, ele liga no banco, na associação, lá, enfim, no órgão que toma conta dos cartões, né? Na operadora central. E eles mandam um código para você desbloquear aquele pagamento, certo? Você digita, o vendedor digita o código na máquina e desbloqueia e, enfim, resolve entre o vendedor e o banco. O cara sai com o negócio pago e beleza. Só que o que esse cara sabia, por algum motivo, é que o software das máquinas não checavam o código. Renatão, você que é programador, né? Mas somente a quantidade de caracteres do código. Que beleza. O que, que o cara fazia, né? O cara fingia que ligava pro banco na frente do operador e falava assim, ó, o código é 3457, 5 dígitos sempre. Qualquer 5 dígitos que você digitasse na maquininha, desbloqueava o código. O cara tentou fazer isso algumas vezes, em algumas lojas ele ficou desconfiado e tal, não quis. Em outras passava e acabou. Então ele acabou comprando $309,768 até que foi parar num caso federal, na FBI, polícia secreta tal, lá nos Estados Unidos, e pegaram o cara, né? E, então, por favor, não tente fazer isso agora, que é um caso conhecido. Mas olha que coisa, né, cara? Que coisa interessante que é esse mundo de cartões e quanta coisa pode dar errado por trás disso tudo, né? Com certeza ele tinha informação privilegiada. E é estranho que ninguém mais fez isso, né? Ou que não apareceu mais, porque se é tão tosco assim o sistema, né? Preguiça, hein, Renatão? Ele vai lhe dar um código? Fala a verdade, hein?
Assustador.
Isso
não era só com Apple, não, hein? Isso aí
não, é com qualquer um, é um sistema, não é da Apple, é que foi feito na. Pegaram na Apple Store. Então, imagina que lá no banco de dados desses caras tem o seu cartão também, né, Renato? Tem um monte. Enfim.
Cacetada.
Ó, veio uma pergunta do Twitter aqui, Renato.
Eu pus aqui. Eu botei a hashtag lá H2T ao vivo e gerei essa pergunta aí.
E o Guilherme é o Guilherme ou outro Guilherme? Guilherme FSA?
É.
Pô,
ele está perguntando se o iOS 8 dá para usar com o Yosemite. Eu não estou usando o beta ainda do OS X. Para te falar, estou usando o beta do iOS. Mas do OS X não posso porque eu preciso do Xcode na versão oficial. Por conta lá dos aplicativos e dos projetinhos.
Tá. Legal, ó. Guilherme, nossa primeira pergunta...
Como que tá o iOS?
Cara, o iOS ele tá bom. A bateria tá indo rápido, viu? Uhum. A bateria tá indo rapidão.
Mas é a última coisa que eles olham.
Normal, mas é esperado também.
É, a última coisa que eles vão atrás é a bateria realmente pra arrumar, né?
E durante os betas, os aplicativos eles ficam gerando logs no sistema que a gente não vê, né?
Sim.
Mas, então isso aí consome. É isso, eles desativam tudo quando vai a versão oficial. Por isso que ela vem mais leve, mais rápida. Né? Mas é normal, beta esquentar e consumir mais bateria. E sem razão aparente, ocorre mesmo.
Eu essa semana, quando instalei o OS, eu tuitei lá e muita gente que tá com o iOS falou que tá com os dois, inclusive, né? Disse que não tá tão bom quanto o sistema operacional, que o iOS ainda tá um pouco... É devendo, vamos fazer assim. Ele tá mais beta do que o Yosemite, né? Mas tá usável, que não tem... Mas ele tá bem mais beta do que o sistema operacional.
É, mas... Vale
que a Apple não liberaria o que ela fez com o Yosemite agora pra tantos... Um milhão, não lembro quantos...
Um milhão.
Eles não iam fazer isso se realmente não tivesse já num nível X, sei lá. Porque
vale lembrar
o iOS é desenvolvedor, né, que pode baixar.
O iOS teve uma mudança bem mais palpável na parte interna, com as APIs e tal. Eu creio que é natural que esteja mais bugado ainda, que a mudança foi mais significativa, né, do que aconteceu. Beleza. Obrigado ao Guilherme pelo ser nosso primeiro hashtagger aí. Pessoal do Twitter, por favor, cheguem junto, vamos conversar. Mudando para o Top Brasil, sempre tem uma notícia de Telecom e invariavelmente a notícia é ruim. É engraçado isso, né? Nunca tem uma notícia boa Telecom, né? Lançaram uma coisa legal, um pacote que não é pegadinha. Nesse caso, a notícia que circulou essa semana foi que a Oi foi multada em R$3,5 milhões por vender dados de navegação de cliente, né? Eles entraram em acordo com uma empresa britânica chamada Form e passavam dados monitorados de uso de navegação dos clientes deles, né? E para essa empresa para poder traçar perfil para vender publicidade. Né?
É para agências que os caras venderam.
Na verdade, então, mas é meio também sério, mas só cai quem quer, né? Porque isso era feito por um software da Oi chamado Navegador, né? Oferecido como serviço para usuário de banda larga Velox. Mas quem que usa um bloatware desse aí, né, cara? Merece ser
pra
traqueado.
Pra que usar,
né?
Se você pode não usar? É a pergunta. Exato. Que você tem que fazer quando você tem um uso de tecnologia. Você faz essa pergunta. Eu preciso usar se eu posso
Exatamente.
Não usar? Não usa,
tem que ser multado por ser sacanagem. Mas também, quem também se deixou sacanear por isso aí, fala a verdade, né, galera? Fala, pelo amor de Deus, né? Hashtag pelo amor de Deus. Mas enfim, tem que multar mesmo, porque tem que deixar claro pro cara, se o cara quiser, meus dados estão abertos, beleza? É sempre a opção do usuário, não da empresa. Sem falar. Então o governo está atento. Governo que também está atento em outras coisas. Você ficou sabendo, Renatão? Você que é um especialista em cotas de importação aí, sempre de acordo com os procedimentos corretos de importação e declaração de impostos, que teve um errinho aí, né? Naquela cota de importação terrestre, que importa porque vai para o Paraguai, né? E foi cortada pela metade, normalmente é $300, que já é um absurdo de pouco, né? Cortaram para 150 e voltaram para 300. O que, que foi isso? É um erro do sistema?
Não foi erro, não. Eles mudaram foi lei, a noite.
Portaria e tudo.
É. Mudaram e sacanagem, deu muito zum zum zum. E no dia seguinte, um dia depois, voltaram ao que era.
E por que voltaram? Por 24... tanto pau que deu lá na ponte?
Olha, sinceramente, não sei. Já que mudaram sem avisar, realmente não sei por que voltaram.
É. Estranho, mas... né, cara? Estranho, né, Marta?
Cara, é muito pouco. É uma palhaçada.
Bom, lembrando que no México, pra vir nos Estados Unidos, é $50, né? Mas você olha o tamanho dos caminhões que entram assim, cara, com a galera. Sei. Total, né? $150, então. Mas voltou a 300, quem tá indo pro Paraguai comprar coisas, você pode comprar a fenomenal quantidade de $300 por cabeça. Falando mais em governo e imposto, Dilma, que tá sendo alvo aí, né, do Santander, com seus comentários inapropriados.
E hoje tem um pouco alemão, né? Fez a mesma coisa.
Isso é meio complicado falar aqui também, que não é o nosso caso, né? Mas quando o banco... Banco pode dar o palpite que quiser, na verdade, né, cara? Então, lá a gente é um pouco meio... A gente reage de uma maneira muito emotiva a isso. Nos Estados Unidos, não só banco, mas jornal é parcial. O jornal fala, o Obama é ruim, né? Então, o banco tem o direito de emitir a opinião que ele quiser. E acho que é meio babaquice ficar com...
E quem é do mercado sabe que isso não vale nada, assim, não muda.
Exato.
Nada.
Exato.
Quem fez esse todo oba-oba é o leigo. Quem Exatamente. É do mercado mesmo sabe que isso aí não muda porcaria.
Mas enfim, comum. Não vamos aprofundar, mas eu acho que fazem barulho por besteira e gostam de fazer. Mas o governo, a notícia que saiu também, vai abrir armazéns em Hong Kong e Miami para os Correios, para tributar suas compras internacionais. Como assim, Renatão? Vai receber lá, eu ponho Sorocaba e recebe em Hong Kong? Tá acontecendo, Edu? E pega, né?
Então,
processo de importação de produtos comprados em sites estrangeiros.
Então, não tem mais jeito, né? Assim, tudo que é possível eles estão fazendo para tributar isso, né? Então, assim, o cartão de débito, que era, acho que, a última forma que a gente tinha de tentar você usar lá fora, pagando um pouco menos de taxa, acabaram. Agora também os Correios colocando armazém para eles para melhorar a logística, né?
Então, a ideia dos caras é filtrar tudo que vem de Hong Kong e Miami, ao invés de pro Brasil, ao invés de ser entregue no Brasil, é entregue lá, naquele armazém direto deles, e eles têm um sistema de automatização da tributação.
Gente, mas $50 vai ser tributado, olha que fantástico.
Mas isso aí, então, essa é a lei. Pensando bem, isso aí pode até agilizar a entrega do Dio Extreme, né?
Não, sim. Então, eu sempre fiz compra menos de $50 no Dio Extreme de propósito. Eu fazia várias comprinhas de 35.
Não demora 40. Mais 70 anos pra chegar, demora
não,
também um pouco menos. Ou pelo menos não passa pela alfândega
tá
aqui.
Tá chegando, né? Rápido, é.
Mas, eles têm na verdade, as empresas têm que ter um acordo, né? Entre o artigo do Tecnoblog menciona aqui o AliExpress, por exemplo, firmou um acordo para implantar esse sistema de entrega para o Brasil através dos armazéns, né? Quer dizer que o governo passou a ser significativo o volume de compra nesses sites, né, cara? Né? Em Dio Extreme, em Alibaba e coisa do tipo. Será que a BH vai entrar nesse esquema também, Renatão? BH, que tem seu famoso esquema Brasil lá. Não é esquema, você paga o imposto. Hoje é assim, mas no passado já foi muito estranho, né? Você comprava e entregava tipo com 40% de valor aqui na sua casa, né? Então, daqui a próxima armazém que vai abrir vai ser lá perto do Central Park, Renatão, né? Nona Avenida, ali perto da comunidade judaica da BH. É isso, encerramos então com o Brasil. Em Estados Unidos, uma notícia interessante, né, que pra gente aqui é meio diferente. Nos Estados Unidos, desbloquear telefone, Renato, é algo ao pé da letra ilegal até hoje, né? Se você compra um telefone...
Sim.
Né? Porque e não é no Brasil, porque as empresas são obrigadas a vender o telefone desbloqueado por configurar venda casada, né, desses planos. Você vai comprar um telefone bloqueado. Isso era muito comum no começo dos smartphones na Europa, que era um país onde o direito do consumidor é um pouco mais desenvolvido. Nos Estados Unidos, o direito do consumidor também é desenvolvido no sentido de que comprou algo, não gostou ou está com defeito, eles têm todo o direito de trocar sem rolo. É um golpe nas empresas, na verdade, né? Porque lá essa coisa do contrato pega muito, muita gente segura o telefone na empresa até vencer o contrato e coisa do tipo, né? E com isso eles vão ter mais liberdade para migrar entre uma empresa e outra, Renato. Tem bastante efeito no mercado, né?
Sim. É complicado porque lá, assim, os aparelhos são muito subsidiados. Então, você consegue comprar muito aparelho que aqui no Brasil você pagaria R$1.500, lá você pega por $100 ou sem pagar nada, né? Contanto que fique preso lá nos 2 aninhos lá de fidelidade. E desbloqueando esses aparelhos, por exemplo, quantos casos lá de quem comprou a primeira geração de iPhone da AT&T, eles não desbloqueavam nem a pau. Né? O aparelho já estava obsoleto e eles fazendo jogo duro lá para não desbloquear. Então isso, o que eu vejo que pode ocorrer lá muito é diminuir a questão lá dos subsídios, porque eu acho que isso pode acontecer, tipo, a galera estando com o aparelho desbloqueado é mais fácil, né? Tipo,
sim, você colocar outro chip. Pode ser que o impacto pode ser aumentar o preço do telefone em contrato, né? De sair de $99 para um pouco maior. É uma lei.
Mas eu acho que eles vão. Eles vão arrumar para isso saída nos contratinhos dos planos ali.
Ou comercial a saída, né? Se você ficar, você tem um desconto maior.
Né? Concorrência, né? Aumenta a concorrência. Exato. Também.
A vantagem de lá é isso. A concorrência sempre regula nesse sentido. Então o mercado é menos. Nesse caso é uma regulação, você vê, uma regulação direta, que não é uma terra desregulada. Porque é complicado, acho, não poder desbloquear o telefone, sei lá. Hoje em dia, com a dominância do smartphone, a importância que tem. Esse atrelamento é complicado. Mas ainda não tá válida, está sendo passada pelo Congresso, mas é possível que aconteça isso. Né? Facebook, ó, bastante notícia essa semana. Facebook talvez uma das notícias mais relevantes aí, porque não porque seja uma coisa muito que mude a vida, mas é algo que impacta muita gente, que muita gente usa o Facebook em smartphones, né? Muita gente usa o aplicativo do Facebook para fazer o chat que está embutido ali no Facebook Mobile. E o Facebook decidiu essa semana começar um rollout de uma atualização que não permite mais o chat acontecer dentro do aplicativo, e sim vá para o aplicativo separado do Messenger, que é quem usa, todo mundo deve usar. É até um pouco mais rápido. Na verdade, o telefone já chama o Messenger hoje em dia, né, o aplicativo do Facebook. Eles vão eliminar.
Tinha Messenger no iPad? Existia Messenger no iPad?
Boa pergunta, olha, não tem iPad.
Agora tem, eu tava.
Tem agora, há dois agora dias, tem. Eu acho que ele foi lançado. Porque eu nunca
não sei
vi.
Quando. É, ele não era, em algum momento acho que ele ficou universal.
Não sei, porque eu fui avisado no próprio Facebook, se eu não me recordo, que eu acho que eu entrei lá em cima no aplicativo normal e tentei falar com mensagem direta, e ele avisou que tem o. Já abriu direto até na Apple, o link e tal. E eu nunca vi isso. Assim, eu não lembro de ter.
Na verdade, o aplicativo, se for da mesma empresa, ele consegue checar se tem outro instalado.
É, então, mas eu nunca tinha visto no iPad, não. Eu acho que ontem, se não me engano, apareceu essa mensagem.
O Facebook diz que é para focar melhor nas dois aplicativos, que tem funcionalidades muito diferentes, né? Eu até acho que o Facebook fez bem feito. O negócio do chat heads eu acho legal, assim, porque é um jeito de misturar dois aplicativos realmente diferentes, né? De uma maneira não muito obstrusiva. Eles foram bem sucedidos, na minha opinião, com as chat heads. Mas quem usa muito chat no Facebook com certeza já tá utilizando mais o Messenger do que o aplicativo, então não deve ser uma. Mas é interessante ver o poder que mensageria tem nas redes sociais, né? Com o WhatsApp, com o Messenger. Realmente é o que pega. Diria pra você que, sei lá, grande parte do pessoal que usa smartphone tá usando para Messengers da vida, e qualquer que sejam eles, seja Skype, seja o Facebook ou o WhatsApp ou algo do tipo, né?
Então, sim. Olha, não, ok.
A gente só pode não esperar que ele faça um merge com o WhatsApp e piore o WhatsApp, né? E até agora não aconteceu nada de ruim com o WhatsApp ou o Facebook. Nem deve acontecer, não pode acontecer, porque é muito relevante, muito popular pelo que é. O WhatsApp é o que é, por ser simples, sem complicação. E detalhe, o WhatsApp no iOS... Você não pode mandar áudio, né, Renato? Você não pode pegar uma música da sua biblioteca e mandar pra alguém. do Android você pode. Não,
você pode mandar áudio gravado, né?
Não, você tem gravado. Aqui uma música na sua Play Music. No Android, não. você manda o arquivo. No iOS, não, olha aí. Uma funcionalidade que não tem. Sem dizer que o teclado pro WhatsApp no iOS também é como você contratar plano de hosting do UOL. Cortar o braço.
É difícil. Verdade, né? Era difícil usar o teclado no Android e depois voltar para isso, realmente é.
Não é só o teclado. Eu acho que o erro principal é... Muita gente usa emoticon pra caramba, né? Então, o iPhone tem o emoji ali, que é como se fosse um teclado de uma língua a mais, né?
É.
Já no Android, você tem o teclado maravilhoso Swift Key e o emoji ali como opção, sem trocar
aqui
o teclado,
né?
Pra quem usa o WhatsApp em mais de uma língua e usa emoticon, meu, é o cão chupando manga usar no iOS.
É o all-host.
Muito ruim mesmo, muito... Muito pior, é. Muito pior. Então... Mais ou menos,
conseguiu, né? Perder do all-host, é isso?
Exato, é o all-host, pior. Enfim, o all-host tem suas vantagens, né? Banda infinita, preço baixo, mas o serviço, Deus me livre. Beleza, então fechamos com o Facebook. Alguma...
Sim.
Nada de pior, né, Luzão?
Mandar um abraço aí pro... Cadê aqui? Volta na... Maurício Geronasso, que tá acompanhando a gente lá pelo YouTube. Um abração, Maurício.
Ah, falaram que se tem como... Escrever comentário no YouTube que a pessoa não tá achando.
No aplicativo do YouTube, pelo app.
Ah,
pelo
no app.
É. Comentário do vídeo. Ah. Ou então, galera, vão no Twitter. Hashtag H2T ao vivo.
E eu falei no Facebook também, mas no Twitter mais rápido.
Falando do Google, agora... Eu vou pular uma dessas aqui iniciais, ó, pra passar pra quem mais se achei relevante. Saiu um rumor essa semana. Todo mundo com expectativa do que pode ser o próximo Nexus. Aliás, o Nexus 7 novo já tá meio que atrasado, né? Já devia ter saído, ou ao menos anunciado nada. E surgem rumores aí de que o Google pode estar se aliando à Motorola para lançar o que seria o Nexus 6, né, Renato? Vai dar confusão de versão com tamanho nesse número aí, né? Só tem que mudar o nome dele. Nexus 6 é porque é sexto ou porque é de 6 polegadas, né? Talvez eles até...
Pois é.
Então, vê se eles juntem o... Né? E a ideia é fazer um phablet, né? Será que é isso, Renato? Fala, quero ter só um Nexus 6 de agora em diante aqui, né? E acabar com os dois. Mas algumas pessoas falando que a linha estaria morta. Eu acho que não. Claro que não vai continuar existindo a linha Nexus como definição de padrão de tecnologia, né? Não como uma... Comercialmente não é relevante nesse aspecto. Mas o rumor que saiu é que o próximo Nexus seria um phablet. Phablet, que é uma coisa que não é muito assimilada até hoje, né? Note 3 é um baita no telefone, mas não vende tanto quanto S4, nem tanto quanto iPhone, Renato. Você teria um phablet Nexus?
Não sei, tem um Nexus. Cabe no bolso, 5. Né, cara?
No bolso tipo... cabe. Até o Nexus 7 cabe no bolso.
No bolso de quem? O bolso é aquelas bermudas de skatista, né?
Não, não. Bolso de calça jeans. Bolso de calça jeans normal, não da frente, de trás, né?
As bermudas, ela tem bolso grande e preenche de maconha.
Não, a calça que eu tô hoje aqui, eu pus meu Nexus 7 no bolso. Faça um desafio aí, pega a calça jeans normal e coloque o Nexus 7 sem problema no bolso de trás. Mas o Nexus 7 é fininho, bem desenhado, né? Não é que nem a iPad que é largo, proporção 4x3 antiga.
Bolso da camisa.
Né? Não, bolso da camisa não. Fica meio brega, né, o phablet, né, cara?
Fica.
Eu achei que o design tava tão bom, o Nexus 5, Nexus 7, pra mim a família é perfeita, assim, né? A gente podia continuar por aí nessa linha, mas interessante ver que o Google talvez trabalhe com a Motorola, né? Porque houve a parceria com o Moto X, né? Depois, enfim, continuou com a LG no Nexus 5. Talvez o que tenha de interessante seja de novo essa parceria, usar a Motorola como braço, né? Porque esse ano a LG tá sendo uma menina dos olhos, né, Renatão? Do Android, né? Com o G3.
Não foi bacana, mas.
O G3
e eles faziam. Fizeram os últimos Nexus, né?
Nexus 5 ainda é um aparelho excelente, apesar da câmera não ser tão boa quanto o do iPhone. De resto, é um aparelho excelente, olha lá. E esse vermelhinho do Renatão aí, eu vou comprar um dia, um desse, pra guardar. Porque esse é como aquele Nokia N9, Renatão. Me arrependi de não ter ele pra ter como peça de coleção pra mim. Vou ter um Nexus 5 pra guardar. Né? Então, esperem aí, pessoas, talvez um Nexus 6 com um 6 polegadas ou coisa do tipo, um desses monstrengos, né? Outra notícia, Renatão e Edu, essa aqui foi eu que pus porque eu fiquei um pouco assustado. Vem aí a conferência, né, Black Hat de segurança, né? E uma empresa lançou um comunicado aí de que existe uma falha, sempre existe falhas, né? Mas algumas ficam um pouco mais famosas porque pela abrangência e profundidade. Né? Nesse caso, é uma falha de checagem de certificados de alguns aplicativos que têm permissão, como eu diria, extra no Android. Um caso típico é o Flash, né? Flash, quando é instalado, não é um aplicativo, é uma parte do software, biblioteca, que tem acesso privilegiado de alto nível, lá pode escrever arquivos no sistema de arquivos, pode acessar informações de todo tipo. Né? Alguns aplicativos bem desenhados, tendo em vista a falha de checagem de certificado, podem se passar como um desses, como Flash, por exemplo, né? E se instalado pelo usuário, sai um jogo novo lá, tal, aquele aplicativo do jogo tem essa função de malware, né? Teria acesso ilimitado, acesso de root, fora do sandbox, que o pessoal diz, né? Fora da proteção que o sistema operacional tem, e aí sim poderia fazer o que quisesse com o seu telefone, poderia, enfim, pegar seus contatos todos, enviar por e-mail sem que você soubesse, ou, enfim, ter um log das suas ligações, qualquer coisa que o sistema operacional tenha acesso no telefone, esse aplicativo teria acesso. Bastante sério, porque também foi verificado pela empresa, tem um link aí nas notas do cast, né? Para essa consultoria de informática, de segurança, de que desde o Android versão 2.1 de 2010 até o Android L, a falha é pertinente, a falha existe, né? Então, absolutamente todas as versões do Android de 2010 para cá são vulneráveis, né? Então, o Google não se reportou, né? Por exemplo, outro aplicativo que tem esse tipo de função é o Google Wallet, né? Ou mesmo os aplicativos que usam NFC, então, resumindo a notícia rapidamente, uma falha séria, profunda e que pode ter, ainda não tem, segundo o Google, eles escanearam a Google Play, não acharam nenhum tipo de código que use essa vulnerabilidade, mas a vulnerabilidade está lá. Então, quer dizer, a partir da hora da publicação, pode sentar alguém bem genial e fazer um Flappy Bird com um malware junto, né, Renatão? E
sim,
estamos nós todos expostos aí, então fiquem atentos. Anota no cast aqui sobre o link, essa vulnerabilidade. E eu vou ficar de olho aqui. Se eu ver coisas mais novas, a gente avisa aqui no cast, tá? Já aconteceu coisas sérias com iOS, acontece às vezes com o Android. Enfim, eu acho que as duas plataformas estão sujeitas, né? Mas essa é uma bem séria e bem complicada. Próxima notícia, Renatão e Edu. Uma coisa que eu nunca pensei, cara, mas pensa bem. Se você colocasse seu telefone no painel do carro, assim, num lugar... num lugarzinho ali, lugar para colocar o telefone, e ele carregasse sem colocar fio. Não é uma boa ideia, bicho?
Onde vem disso?
Então, primeiro não pode ser em telefones limitados como o iPhone, que não tem essa tecnologia ainda, né? A GM considera GM começa a disponibilizar tecnologia de carregamento sem fio, que muitos modelos do Android têm, Nexus 5 é um exemplo, para alguns modelos de Cadillac. Cara, essa ideia tinha que estar em todo carro. Pensa bem, algo que não é caro, um carregador desses sem fios aí na Amazon custa $40-$50, né? E você não ter que colocar o telefone para carregar no carro, saco, né? Adaptador de tomada ali, enfim. Eu tô pensando em comprar um carregador desse sem fio e colocar, instalar eu mesmo, Renato, no painel ali. Fazer uma gambiarra. Não é, Edu? O que você acha?
Então, legal.
Assim, não, boa sacada.
Por exemplo, os aparelhos que vieram com carregamento por indução, eu nunca vi, assim, vi muito pouca gente que comprou algum dos aparelhos compatíveis comprar o carregador.
Então, sabe o que eu acho?
Nexus 4, por exemplo, tinha. Cara, assim, não era tanta gente que comprava o aparelho, era uma fração mínima que comprava o carregador. Se você usa lá no escritório, né, e deixa ele carregando, quando você tá no carro, ele já tá com uma carga suficiente. Legal ter isso no carro também.
Eu acho bom. É. E sabe por que não compra, Renato? Porque não acha para vender na hora, e o cara não sabe se funciona, tem mais de um padrão, né? Tem o padrão aqui aí do Google, tem outro que funciona com Samsung ou não. Acho que o erro nesse caso é não tá atrelado no ponto de venda. Ele fala, a gente tem um carregador sem fio, né? Primeiro que o cara não quer gastar mais uma coisa em outra coisa, mas quem estaria disposto a gastar, compraria. Mas não há. Onde você compra um carregador desse no Brasil? Não acha, cara, né? Então, eu achei fantástica a ideia. Já tá com Bluetooth por causa do rádio mesmo, por causa do som. Você coloca outra, o carregador sem fio tem uma eficiência menor do que o carregador com fio. Então ele demora um pouco mais, mas ele ao menos empata o consumo. Você não vai perder, você põe em cima do console. E se você fizer um lugar, sei lá, até um suporte com o carregador wireless atrás, meu, fantástica a ideia, né? Acho que tá demorando. Deviam padronizar isso aí para todos os telefones, inclusive para iPhone, né? Quando tiver a tecnologia, ficaria show de bola.
Tinha um rumor que o iPhone novo, a tela dele, ela teria um painelzinho, né? Assim, um painel transparente sobre a tela, para fazer o carregamento, assim, de luz solar, tipo aquilo que tem calculadora, sabe? Né? E isso, assim, não conseguiria carregar o aparelho, mas conseguiria estender a duração da bateria. Que por enquanto ele está num ambiente luminoso,
não gasta bateria, né?
Ele está gerando uma carguinha ali. Consegue até aumentar um pouquinho, talvez, sabe? Se ele estiver só em repouso.
Você viu a foto no artigo? Que legal, ó. Tem um iPhone. Que legal. Não é um iPhone, tem um Nexus ali dentro. Bem legal, né? Então achei interessante, vou buscar isso. Vamos acelerar pra gente não ficar muito mais tempo, que o Edu tá com o tempo reduzido. Instagram, Renatão, sei que é um cara instagrameiro também, assim como o twitteiro, né? Instagram lança Bolt, aplicativo semelhante ao Snapchat, Renato. Tá usando esse Bolt já ou não? O que é o Bolt?
Não, e nem vou.
Por quê? O que que faz o Bolt? É um Messenger do Instagram?
É um Messenger do Instagram. Mais um aplicativo de mensagem.
Pra mandar foto direto pra alguém que o pessoal faz muito isso no... Né? Às vezes esses passa lá o Instagram e tal, a pessoa quer ter um acesso direto ao Renato, comenta ali, e tal. Agora com esse tipo de chat, você pode, de repente, comunicar diretamente. Mais um chat, só que vai com uma fotinho junto, não vale a pena?
Não sei, porque é melhor o Instagram testar, né? Ele lançou uma funcionalidade faz um tempo,
peraí,
que é o Instagram Direct.
Exato. É que ninguém nunca usou.
Eu usei uma vez.
Pra testar. Todo mundo usa uma vez pra ver.
Não, o princípio de
testar.
Edu.
Eu usei uma vez pra testar e uma vez realmente que eu precisei. Eu queria mandar a foto pra pessoa e não queria publicar a foto. Né? Então, foi uma situação específica. Mas.
E a função interessante que ele copia do Snapchat é o fato de desaparecer. Né? Ele é um modo incógnito. Manda a foto ou o vídeo e desaparece, né? Quando o cara assiste. Então. Isso aí é pra quem tá fazendo coisa errada.
Screen, né? Só que o usuário pode tirar screenshot, não resolve muita coisa.
Você tem que combinar com o outro que os dois façam uma coisa errada junto. Porque se fizer algo que não deve, tem sempre screenshot. Vamos usar a lei de Eduardo. Será que eu preciso disso ou não? Então não vou nem instalar.
Não,
né?
Não preciso.
Não preciso poder instalar. Assim. Limitação de perda de tempo, segundo o Eduardo Benhame. Tá certo mesmo. Microsoft, aí que tá, eu fiquei pensando nesse tópico outro dia, cara, e veio até a calhar. Microsoft, da qual nós não sabemos nada do Windows, Renato, quer fazer só uma versão do Windows para tablet, PC e smartphone. Não aprenderam a lição ainda, né? De que não é a mesma coisa. Um dispositivo com teclado, tela e mouse é um, e o dispositivo touch é outro. E insistem nessa coisa de lançar uma versão só. Está aí o nosso ornitorrinco tech, que a gente fala já há 2 anos, né? O Surface Pro. As vendas do Surface Pro provam como está errado esse conceito. Né? Microsoft, que aliás passou por esse período de demissão de funcionários, eles estão se ajustando, né? Tá. Muita gente da Nokia foi. E o pessoal ficou muito incomodado.
18 mil.
18 mil. E com um e-mail meio besta. Vocês chegaram a ler o e-mail do cara? Eu li o e-mail.
Cara,
do...
nem na faixa de Gaza foi tanta gente pro vinagre.
Olha que maldade. O e-mail do Stephen Elop, que era o cara da o CEO da Nokia, agora ele é comandante de uma das divisões, né, da Microsoft. Um e-mail bem idiota, cara. Longo, blá, 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 sem tocar no assunto. Comando meio que falando, e aí, pessoal, no começo e tal. Mas dá pra ver que tá o dedo do cara novo, né, do novo CEO, Satya Nadella, limpando a gordura. Mas Renato, a minha impressão, me corrija aí, Edu... Que não é pra não dar, é difícil ser uma coisa só, vai ficar um pato, né? Não vai nadar nem bem, nem vai voar bem, nem andar bem, né? Sendo uma coisa só. Não tem uma tecnologia
não
só
funciona,
de processamento, ainda é ARM de um lado, é Intel do outro. Acho que ainda não dá pra. E o próprio resultado da adoção como uma plataforma só já mostra que não é o conceito, mas eles insistem, enfim.
Cara, tem um notebookzinho aqui com Windows e telinha touch, né? Então você tá ali no...
Você tem isso?
Tenho. Eu ganhei numa rifa.
Ah, tá. Festa junina.
É. Ah, tá. E na pesca ali da festa
junina. Mais tranquilo.
A criançada não queria. Aí, enfim. É muito esquisito, cara. Você tá naquela interface Metro, que não é mais Metro, né? E de repente você cai no desktop ali, vem ali o ponteirinho do mouse, cara. Um ambiente que não é preparado pra...
Exatamente. Pra touch, fica aquela, né, coisa Frankenstein, né?
Fica, cara. Sabe? Poxa.
E a proposta é unificar Windows, Windows Phone e Xbox. Olha que engraçado. Unificar, claro, o benefício seria ótimo. Para o desenvolvedor seria uma maravilha. Você poder fazer um software só e tratar plataformas tão diferentes como PC e um smartphone simplesmente pelo tamanho da tela, certo? Ótimo. Só que um salto complicado, né? Até considerando o Xbox, por exemplo. Né? E aqui eles ainda acabam derrotando o próprio conceito. Note-se que ainda vão existir versões específicas para o Windows. Quer dizer, aí vai ter o Windows Unified e o Windows sei lá o quê. E esse sei lá o quê que todo mundo quer. Né? O cara pede, arranca esse Metro da frente, quero o meu desktop. Enfim, eles não desistem dessa utopia do sistema único, que para mim, na verdade, os dispositivos são muito diferentes para ter um sistema igual ainda. Né? É o que o Renato falou, o ponteirinho do mouse ali na interface Metro fica bem, bem esquisito. Né? Mas Microsoft passando por mudanças aí, vamos ver. Sempre respeitamos a Microsoft, que eles têm, né, sobreviveram a todas as catástrofes até hoje.
Microsoft é igual rico emergente, cara. Que o cara ganha um monte de dinheiro e começa a gastar dinheiro em coisa brega, sabe? É.
Então, tem que mais o que fazer, né?
Mas tem assim, mais tem um fazer. Mérito ali no passado. É. Não dá pra falar, né? Por mais que eu não goste, importância que o Windows teve. Não,
e ainda tem, Renatão. Exchange, é indiscutível. Windows Server. Tem. Esse pessoal tá trabalhando duro pra ganhar o dinheiro da empresa ali com produtos relevantes. Aí vai o novo rico, vai e desperdiça em
mas
Surface
tem
Pro.
Exato, cara. O pessoal tem uma certa arrogância, né? Por exemplo, o Internet Explorer, que em algum momento tinha 95% do mercado de browser.
Sim.
Caiu vertiginosamente, o Windows, né, caindo o uso. Né? Quem quer um computador sério, hoje não tem jeito, compra um Mac. Muita gente que não compra é só pelo preço. Se tivesse um MacBook, se a Apple lançar um MacBook de $300, olha, eu fico imaginando
que
quantas
office?
Pessoas não migrariam.
Que roda Office?
É, o SX roda Office.
Então, dá $300
que roda Office. Segura um pouquinho, não tem o Access, né? Hoje tem Visual Basic, mas demorou para ter macro, mas roda. Então, se tivesse um MacBook de $300 aí, fico imaginando quantas pessoas não migrariam. Então tem uma certa arrogância, assim, por parte da Microsoft. Tem que dar um passinho para trás, reagrupar e partir na direção certa, estudando, fazendo a coisa certa.
Um passinho para trás e reagrupar, eles estão dando isso, essa coisa da demissão, estão limpando, né? Mas acho que a direção de ter um sistema só é muito utópica e talvez errada, né? Bom, continuando. Netflix, nossa menina dos olhos de sempre, nossa empresa queridinha, Renatão e Edu também, que curte muito Netflix.
Inclusive, o Ivo acabou de postar que ele está assistindo Orange is the New Black. Nossa, olha que coisa bonita, acabou de postar no Facebook.
Em vez de gravar aqui, acaba com ele, por favor. Tá trabalhando, tá ocupado. Né? Netflix postou os resultados, e mais do que os resultados financeiros, o que chamou a atenção foi atingir a marca de 50 milhões de usuários. Nem todos eles pagos, 2 milhões deles ainda são em contas de trial, de teste. Mas mesmo assim, 50 milhões de usuários, né? Era 20 e pouco.
Muita gente, hein?
Cresceu rápido, 20 e poucos. Eu lembro que, sei lá, um ano atrás, ou alguns meses atrás, ele falava 26, 27 milhões de usuários.
Cresceu muito.
Cresceu muito. Eu ainda acho o aplicativo que podia ser um pouco mais bem desenhado, mas enfim. Netflix
ele peca
aí
bastante. Melhorou bem, né? Mas ainda peca muito em coisas básicas.
Netflix no PlayStation, o Renato falou que era muito bom. Fui usar, ele não tem as que elas são assistidas recentemente para você seguir série, por exemplo, né? Tem umas coisas meio básicas, assim, que a empresa do tamanho da Netflix não poderia deixar de ter, né? De utilização. É. Mas vai, a proposta do serviço vai firme e forte. Redesenhar a marca, inclusive o logotipo tá mais clean. É. Se livraram dos DVDs. Certo, né? E também o que acharam interessante aqui é que um comentário da América Latina. Muito crescimento na América Latina devido à venda de Smart TVs por causa da Copa do Mundo. A Copa do Mundo trouxe um monte de televisão nova, né? E quase todas as novas LG, Samsung e Sony aí tem o Netflix ou YouTube junto. Então foi uma sacada deles aí lutarem para estar nas televisões, né? E na minha família aconteceu isso, gente. Não sabia o que era Netflix, não queria comprar um Apple TV. Comprou a televisão nova, ó, tem esse Netflix que você falava tanto aí, vou dar uma olhada, né?
Sabe o que eu percebi recentemente, conversando com algumas pessoas, que pessoas até mais de baixa renda, assim, que hoje estão tendo acesso também a TVs Smart no Brasil, cara, é uma TV a cabo, vamos dizer assim, entre aspas, muito mais barato, né?
Sim, exato. Então,
o cara tem hoje por 15 reais, sei lá, 18, 20 reais, a família toda pode assistir um leque ali muito grande de filmes, séries, desenhos. Sim. E tal. Então, cara, é uma TV a cabo que se custaria 300, sei lá, 400 reais pra colocar ponto, não sei aonde. Então você vai pagar 20 pra família toda, cara.
Exato.
Isso é uma... Com as TVs aí que você falou, juntando com esse acesso às TVs que tem essa tecnologia já embarcada ali, o cara não precisa ter um set box, não precisa ter um PlayStation, não precisa ter um Xbox, não precisa ter nada disso, cara. Pô, o cara já é só clicar ali, tá comprado, tá assinado, né, cara?
O dado mostra que a quantidade de pessoas que assistem por Smart TV na América Latina é maior que todo mundo, comparado com toda a região do mundo. Lugar em que mais se assiste Netflix pela Smart TV é na América Latina. E aí, claro, na América Latina se diz Brasil, né? Que é o maior número de usuários, basicamente, né?
E os outros países nem tem quase.
Quase poucos, acho que o México deve ter.
É, né? E os outros, um ou dois. Aqui pra baixo não tem mais nada.
Mais nada. Então, Netflix Brasil relevante, isso é bom, que acaba trazendo coisas, conteúdos, talvez mais específicos pra gente, enfim. Participando mais da nossa realidade. E uma notícia final aqui...
Tem um detalhe
aqui
importante aí, hein?
Fala, assim, Renato.
Assim, muita gente que assina o Netflix... Vai com aquela mentalidade, cara, que só vai ter filme lançamento e não é o... Não é isso o produto deles, né? É que a gente já falou outras vezes aí. A Netflix são filmes antigos, tem pouca coisa nova, tem séries, tem documentários, bastante programação infantil. Então ele é bom, ele é mais pra você rever do que pra você ver coisa nova. É pra você rever aquilo que você gostou ou ver aquelas coisas que você já deveria ter visto no passado, né? Séries que já acabaram, ou... enfim. Mas não é o caso. A questão é que a nossa TV a cabo aqui, a nossa TV paga, né? Quem assina os pacotes mais básicos, não vê muita coisa nova também, não.
Não
tem. Praticamente paga... Por ter uma qualidade de imagem um pouco melhor e para ver reprises de... Poxa, acha cada bomba, né? Eu lembro, durante a Copa ali, tinha vários textos falando, saiu muita notícia do que os estrangeiros estavam achando do Brasil, né? E um dos comentários que eu vi foi: nossa, mas aqui o pessoal paga para assistir umas coisas na TV a cabo que lá fora não passa faz tempo. Aqui passa Friends ainda na TV a cabo. Aí o cara achava um absurdo isso, né? Você pagar para assistir uma coisa tão, tão velha, né? Então ocorre que o Netflix acaba empatando, né? Porque a programação que você tem no Netflix, o tanto de conteúdo disponível, somado à facilidade, à conveniência, de você assistir, criar a lista para ver depois, poder continuar assim no smartphone, no tablet, no computador. Se você olhar a programação dos pacotes mais básicos, cara, ele assim, briga de igual para igual.
O exemplo que você tá dando agora aí, por exemplo, Hobbit, a Jornada Inesperada, saiu na Netflix essa semana. Cara, é um filme do final de 2012. E é um filme que eu, por exemplo, não assisti. E é um filme que eu, no Netflix, eu vou assistir, entendeu? Um filme que assim, não é tão antigo, cara. É um filme
que é muito legal, assim, tem outros filmes de 2013, ó, 2012, 2011, 2013, 2014, um ou outro. Então, assim, não é uma locadora que você vai na sessão lançamento, mas tem alguma coisa assim, né?
Exato.
É bom, isso. É, Netflix, enfim, como sempre, recomendado. E uma notícia aqui que o Renatão escrachou, e tem com razão, é, PlayStation 3 sempre foi usado para tocar Blu-ray 3D, e eu creio quantos por cento de gente aluga Blu-ray 3D, não sei. Renatão, com sua TV 3D, não alugou nunca. Mas o PlayStation 4 não podia, né? Essas coisas que só vai entender, né? PlayStation 4, aliás, que é excelente, tô usando cada vez mais, tô adorando. Apesar da ventoinha, tem que estar realmente no lugar ventilado, senão ele liga lá, se deixar dentro do console, ele fica super quente. Mas essa semana saiu uma atualização para o software do PlayStation 4, que permite finalmente que você toque seus DVDs, os seus Blu-rays 3D, no PlayStation 4, uma televisão 3D, Renato. Você pode agora comprar aí Pacific Rim 3D e assistir amanhã. Estava faltando isso na sua vida.
Então, chegou tarde isso aí, hein? É inadmissível a Sony lançar uma nova geração do console, que ainda não tem muita coisa que justifique a troca. Quem tá lá no 3, né? Ele ainda, sabe, tem um tantinho ali para queimar antes de você migrar pro 4. E eles terem um gap desse, de não reproduzir Blu-ray. Agora sanaram isso, mas...
vem como feature, né?
Que... PlayStation 4, 9, que ainda... 10 meses depois que foi lançado.
Exato. E PlayStation 4 continua aí liderando, né, Renato? Meio que deu um passo consistente na frente do Xbox, né? Com a mancada lá do preço por conta do Kinect, aquela dúvida do lançamento inicial sobre proteção de direitos. Vejo, não sei, quem você conhece que tem videogame, Renato? Algum com Xbox One aí?
Eu tenho.
Os novos?
Não.
Você tem você comprou um, Edu?
Eu comprei o One.
Gosta, Edu?
Eu não uso quase, né, cara? Meu filho que tinha um outro Xbox e sempre fala de Xbox, os amigos têm Xbox e ele comprou Xbox.
É, a Clara tá jogando Child of Light, eu tô jogando Assassin's Creed, tá legal. E o
joguinho... Need for Speed, Forza...
A única coisa que eu achei muito violento, a ventilação dele é muito barulhenta. Se você deixar dentro do armário, tem que ficar aberto. Deixar ele em cima do beleza, tranquilo. Agora colocou dentro do...
Ele esquenta no caso, bastante no Xbox.
Deixa muito quente, muito barulhento. Mas enfim, vou até recomendar um joguinho que eu vi durante a semana.
O Happy Hour Tech está presente em todas as principais redes sociais. Participe conosco via Twitter no @HappyHourTech, pelo Facebook através da nossa fanpage facebook.com/HappyHourTech. Temos também no Facebook o grupo Ouvintes Happy Hour Tech, um canal interessante de troca de ideias e informações, e também estamos presentes no Google Plus. Busque por Happy Hour Tech, tudo junto, ou pelo link happyhourtech.com/plus. O importante é a sua participação, a sua interação conosco.
É isso, então isso fecha a nossa bloco Chama o Garçom. Vamos para o prato do dia. Manda, Mago, manda o bloco prato do dia.
Prato do dia. Ouça agora dicas de aplicativos, jogos e programas.
O bloco prato do dia, Eduardo Benham. Enquanto o Renatão busca desesperadamente alguma coisa para indicar, o Eduardo fala sobre o Yosemite.
Não estou usando muita coisa nova essa semana, esses últimos dias. O que eu estou usando é o Yosemite, que eu já falei. Eu não sei se vale me indicar se já foi 1 milhão de usuários. Já foi? Já baixaram mais de 1 milhão?
O que falou no Engadget, sim.
É, então, mas assim, putz, eu estou usando muito e indico para assim que sair, então... oficialmente vocês já podem instalar sem nenhum medo, sem preocupação, que tá muito legal.
Yosemite, eu vou indicar duas coisas aqui, Renatão, enquanto você não vem com nada, você vai fazer uma coisa ou não? Nada, Renatão?
Não.
Vou indicar primeiro um aplicativo engraçado, o Renato vai me zoar aqui com o aplicativo, para Android, chama Selfies. O que faz esse aplicativo, Renato? Faz selfies.
Tira selfie.
Né? É tipo um Instagram para selfie, só que ele tem umas coisinhas assim, né? Muito simples, logo fácil de usar, né? Que aplicativo hoje você quer que seja nada de ficar com menu e tal. E umas coisinhas, colocar um caption e tal. Então fica uma redezinha social de selfies. Porque, na verdade, selfie hoje em dia, o ano passado foi a palavra do ano, né? escolhido lá pela revista New Yorker, sei lá, que elege a palavra do ano, ou foi a BBC, enfim. E agora é um aplicativozinho dedicado a selfies, a corrigir, enfim, a ajudar você a tirar selfies no Android. Renatão, que não tira muito selfies, tá muito mais fotógrafo hoje em dia, né? Mais sério e tal. Mas veja aí, Renato. Selfies, lembrando que nem sempre são publicados, né? Muito pelo WhatsApp. Acho que devia ter uma funcionalidade do WhatsApp própria pra selfies, assim, né? Com alguns filtros automáticos já. Um jeito de... Aliás, outra coisa, né? Disparar a câmera do Android pra selfie por voz, show de bola, né? Tente fazer isso aqui nesse maldito. Não dá, né? Ei, iPhone, coitado. Ficando pra trás. Mas eu achei bonitinho o aplicativo. Renato, que é um cara estético, ia gostar, Renato. Põe aí pra você brincar. Bem desenhado pra caramba.
Deixarei.
E eles vão lançar pra iOS, só que fizeram uma pesquisa entre os possíveis usuários e a resposta foi mais forte nos usuários de Android. Eles lançaram a versão do Android. Então fica o link aí pra Play Store e o artigozinho no Engadget. Outra coisa que eu vou indicar pra vocês, ó, jogar um game, Renato. Nunca indiquei game na minha vida. Game Valiant Hearts, essa semana, domingo, mais exatamente dia 3 de agosto de 2014, faz 100 anos que foi declarada guerra entre França, Inglaterra e Alemanha, né? Dia 1 de agosto foi declarada guerra entre Alemanha e Rússia. E em 1914, então faz 100 anos da declaração de guerra que originou a Primeira Guerra Mundial, né? Então, muitos eventos na Europa aí comemorando essa data importante, né? E eu gosto muito desse tema, leio muito sobre esse tema, me atrai muito a história dessa época, né? Eu acabei brincando lá na PSN esses dias, falei, ah, deixa eu dar uma olhada, faz tempo que eu não ligo o PlayStation. E eu vi um gamezinho chamado Valiant Hearts, achei muito legal. É um simples, tipo, estilo Príncipe da Pérsia, sabe, Renatão? É um joguinho de... Mas muito bem ambientado historicamente e desenhado como se fosse um cartoon, como Full Throttle, enfim, né? Como uma tira de desenho de história em quadrinhos, né? Muito bonita a produção de som, de música, enfim, eu achei legal demais, adorei o jogo. E bem histórico, assim, com as notas históricas, né? Então, joguei com a minha filha Clara, né? Ela ia brincando junto comigo ali, e ela foi aprendendo sobre a história da Primeira Guerra Mundial. E é um roteiro de um filme, uma família, muito bem ambientada. Então, Valiant Hearts, eu joguei no PS4, mas tem para todas as plataformas aí. É um jogo que, inclusive, daria para ser feito num tablet, porque não é um jogo que demanda 3D, é 2D o jogo, né? Mas muito bem desenhado, gostei muito. Recomendo, Renatão. É daqueles que você baixa por R$30 lá na PSN, baixa no seu PS4 aí e vá brincar, baixa aí Edu, né? Pra molecada ver um pouco da história que faz aí 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Alguma coisa mais a indicar, galera? Ou vamos pra música?
Nada a declarar.
Nada a declarar, nada a indicar. Declarar não é com o Eduardo. Né? Eduardo, você, em outubro você vai declarar alguma coisa ou não?
Eu tô pensando em não declarar de novo.
Que baixaria.
Como vou sempre prender, fiz até hoje.
Vou prender a gente.
Cara, tanto que eu já passei sem declarar, acho que vale a pena já, se eu for pegar uma vez. Já
cuidado, que você vai ser preso, né? Eu queria um Coca, vai parar lá na Polícia Federal, por outros motivos. Nosso querido amigo Coca. Bom, então tá bom, vou indicar a música aqui, ó. Renatão, que é parceiro, sabe que eu fiz uma lista da minha passagem pela Colômbia, né, Renato? Com 130 músicas no Spotify. Renato assinou lá a lista.
Você tornou pública, é isso?
Não tornei, só pra galera. Vou soltando aos poucos aqui no cast. Depois eu mando pra você o link.
Põe a lista pública aí.
Vou, não, tá pública, eu mando o link. Mas eu vou mandar uma música aqui de uma banda pop, meio rock e tal, da Colômbia mesmo. Chama-se Super Lítio, a banda. Bem legal esse som aqui. Chama-se Perdona-me. Bem latino, pra quem curte aí som mais latino. Álbum Tripping Tropicana. Tem lá na iTunes e também tem no Spotify e
tem
no Radio. Tem tudo.
Tem
né? Busquem aí e vocês podem curtir um pouco do som que a gente ouviu, eu e Renatão lá, enquanto a gente trabalhava pesado no nosso SAP lá pela Colômbia, ok? É isso então, galera. Deixo aqui um abraço a todo mundo e nos vemos em uma semana, quem sabe, com a presença dele, do mito, né? Ivo Patrese, que
inexistível.
É isso aí, galera. Exatamente. Fica um abraço então, gente. Até mais.
Falou.
Tchau, tchau e valeu. Renatão, vai dar tchau.
Abraço, galera.
Edu.
Tchau. Abraço.
Tchau, gente. Vamos aí com o Super Lítio. Manda, Mago, bota o som na caixa. Tchau.
Happy Hour Tech. Oferecimento Interactive Intelligence. Sempre inovadora.